E as altas do dólar continuam nesse momento no mercado cambial brasileiro. A moeda americana segue subindo frente à nacional e operando acima dos R$ 5,80. O que será que mudou nesse mercado? Tem alguma coisa que mudou? Assunto para a gente tratar agora com Jason Vieira, economista-chefe da Lev Asset Management. Nos fazendo companhia já neste final de semana, pré-feriado, em que o mercado também vai ter uma movimentação diferente. Jason, bom dia, seja bem-vindo, ou quase boa tarde já. O mercado vai dando sinais importantes. Da última vez que a gente conversou, você falou, depois do dia 24, a gente vai ter uma direção mais bem definida. A gente te deu aí, ó, 4 dias para você entender o que está acontecendo. Jason, seja bem-vindo, meu amigo.
Bem-vindo. Como eu disse, a data limite era dia 21. Você tem uma questão de trimestre contábil de algumas empresas. Não é que eu tento explicar para as pessoas, às vezes elas não entendem. Trimestre contábil significa o quê? Você tem alguns fechamentos que você precisa fazer, que é um mês antes do trimestre, do fechamento do trimestre, digamos, do calendário gregoriano, né? Ou seja, aí a partir do momento que você tem janeiro, fevereiro, março. Em fevereiro você já tem que ter o fechamento. E câmbio é um deles, diversas empresas exportadoras, diversos fluxos de entrada de divisas aqui por conta de lucros e dividendos e depois reinvestimentos das empresas estrangeiras no Brasil precisavam entrar e a janela era semana passada, dia 21. E aí, a partir do dia 24, nós vimos toda essa mudança. O mercado entrou numa posição mais comprada em termos de dólar. Houve um movimento também internacional, mas aqui no Brasil notou-se que aquele fluxo bastante intenso de dólar caindo, esse praticamente se encerrou. Agora a atenção se volta a o quanto nesse contexto o dólar vai conseguir preservar esse movimento de alta que a gente está observando agora.
Ou seja, Jason, se definiu, portanto, uma tendência para o dólar frente ao real. Ou trata-se de uma tendência que também se estabelece para o dólar frente a outras moedas, esse movimento de alta, e o quanto ele vai conseguir preservar disso?
É que não foi um movimento, na verdade, se a gente pode dizer assim, que uma definição de um movimento do real. O movimento definido era aquele que a gente observou lá atrás. Era um movimento de alta que foi catalisado pelas declarações do governo, ou seja, final de ano sai dinheiro mesmo do Brasil, é normal,
Certo.
são 2 meses de saída de dinheiro do Brasil. O governo, com suas declarações e a sua supercomunicação, fez com que esse dinheiro saísse mais rapidamente. E, obviamente, tivesse uma catalisação do valor do dólar em nível local, e depois o dinheiro voltou, que também é um movimento sazonal e natural, voltar por pelo menos ali esse período, do começo logo de janeiro até essa última semana, que foi a semana passada, de fevereiro. Esse era um movimento definido. Agora nós temos um movimento que ainda precisa se definir. Nós não sabemos se vamos entrar num ciclo de desvalorização do real frente ao dólar, se ele vai continuar. Qual é o fluxo de capitais para o Brasil que pode definir ou não se há continuidade ou estabilização da moeda em relação a isso? Para o investidor estrangeiro, há temores ainda em relação ao mercado de renda variável. O investidor estrangeiro ainda está com uma posição muito com o pé atrás em relação a isso. O mercado de renda fixa tem espaço para o investidor estrangeiro, mas ele sempre fica atento, porque são dois movimentos. Para ele entrar num ativo, como por exemplo taxa de juros no Brasil, ele precisa com que a moeda não se desvalorize na monta que ele está colocando dinheiro em renda fixa. Ou se ele está botando dinheiro esperando 12, 15% ao ano, a moeda não pode se desvalorizar nessa monta. Senão, não vale a pena para ele. Então, tudo isso está sendo colocado na percepção do investidor estrangeiro para ele retornar ao Brasil. E tudo que o governo tem emitido em termos de sinais fiscais, esse tipo de coisa. Isso aí, infelizmente, não tem sido muito bom, não. E o investidor não tem gostado, inclusive, de algumas declarações do pessoal do Judiciário.
Era a minha pergunta seguinte para ti. Se a gente tinha um cenário político e econômico aqui no Brasil que estava dando esses sinais para esses investidores. E se eles são, ou se eles podem provocar um movimento, não sei se essa é a melhor palavra, uma ação contrária do que nós vimos até agora, desde desse dia 21, que foi um dia realmente importante ali para algumas definições.
Então, vamos lá. Uma das declarações que foi muito mal considerada pelos investidores estrangeiros, foi vista com muito maus olhos, isso sim, de conversa direta com eles lá atrás, foram as declarações, por exemplo, do Dino, dizendo que não tem mais separação entre poderes, que esse é o novo normal. E para esse investidor estrangeiro, dado toda essa posição belicosa que o governo está agora com o governo americano, sendo que, na verdade, a isca que foi jogada lá fora, o peixe que pescou, ou seja, a carapuça se serviu de maneira mais rápida em relação ao judiciário brasileiro, que não foi uma coisa especificamente direcionada, não teve nome direcionado ao, por exemplo, ao ministro Alexandre Moraes, mas ele respondeu como se fosse algo pessoal. Nós temos agora o investidor estrangeiro pensando o seguinte: vai que eu ponho meu dinheiro aí? Os caras falam assim: não, todos os ativos de investidores americanos do Brasil estão agora congelados. Com que instrumento jurídico eles vão lutar contra isso? E esse que está sendo o principal ponto nesse momento. Eles acham que eles não têm um instrumento jurídico com os quais eles conseguiram brigar aqui no Brasil. Ou seja, eles estão 100% à mercê de um posicionamento judicial que pode ser. Não se sabe como, de repente quer favorecer brasileiros ou coisa parecida, o investidor estrangeiro pode ficar à mercê, semelhante ao que já aconteceu na China.
E isso não dá para a gente prever, né, Jason, o quanto disso ou por quanto tempo isso vai influenciar o mercado e o caminhar das coisas e principalmente o que vai sair de decisão da cabeça desses investidores diante desse. Isso cria uma insegurança jurídica no ambiente sem precedentes, né, Jason?
E isso é uma insegurança jurídica maior do que a gente já teve. Nós já tivemos insegurança jurídica por conta de movimentos do judiciário favorecendo decisões desastradas em termos de privatizações ou coisa parecida, mas de alguma maneira você tinha condições de fazer um processo de briga, ou seja, você podia entrar na disputa. Você poderia ir lá e brigar com o judiciário, utilizar seus advogados ou coisa parecida, de forma a tentar, de alguma maneira, reverter alguma coisa. A sensação que passa agora é de que não conseguem. Agora, eu estaria totalmente à mercê do judiciário por uma percepção totalmente subjetiva. Ou seja, perdeu-se a objetividade em relação às decisões. E esse é o maior temor, né?
Jason, como é que isso corre também diante de cenários que nós já tínhamos aqui fora, né, no paralelo a isso, como por exemplo as questões fiscais todas do Brasil ainda muito em evidência. Na última semana, e nessa também, por que não dizer, as discussões para o agronegócio foram as suspensões de algumas linhas de crédito rural do Plano Safra, depois retomadas, e isso mostrando ainda uma ineficiência do governo em equilibrar suas contas e olhar para onde tem que acertar o tiro, não acerta, vai criando uma atrapalhada atrás da outra. Como é que esses cenários que correm paralelamente já corriam antes continuam a influenciar o cenário o dólar nesse novo cenário que se desenhou desse período em que nós estamos aqui discutindo, desse dia 21 para cá.
No mínimo, ele traz volatilidade. No mínimo. Uma
Certo.
coisa que é muito ruim é essa questão de volatilidade. Primeiro, que você ainda tem, pode haver, de alguma maneira, o interesse do investidor estrangeiro pelo Brasil, especialmente pelas taxas de juros. Mas todo o temor em relação à questão jurídica, todo o temor em relação à questão fiscal, né, por conta dos gastos do governo, essa questão do governo ter deixado para a última hora a questão do Plano Safra, ainda vinha aquém daquilo que deveria ter vindo. Sabendo que se isso aqui é um país agrícola, que todo o país do mundo, não adianta o pessoal de esquerda, principalmente, vem falar assim: ah, porque a comida é financiada, vocês do agro recebem dinheiro do governo. Qualquer lugar do planeta, comida é uma questão estratégica. Qualquer lugar do planeta tem alguns subsídios, mas também tem que pensar assim: que boa parte não é subsídio. Plano Safra é dinheiro que vai para o banco emprestar para o agricultor.
Para o agricultor,
Dali,
como qualquer outro profissional, inclusive, né,
como
Jason?
qualquer outro profissional, e ele tem que dar garantia à casa dele, a parte da plantação, veículos,
Sim.
maquinário. Daqui a pouco ele vai dar a esposa, três filhas de garantia, do jeito que vai indo o negócio. Então não é que dinheiro do governo, tem muito pouca coisa subsidiada diretamente no Brasil. A maioria das coisas tem especificamente um processo de financiamento, que tem taxas de juros melhores, mas também exige uma montanha de garantias. É a mesma coisa que você tem uma taxa de juros para comprar um imóvel, porque o seu imóvel é a garantia, é uma garantia real, né? E aí, obviamente, em caso de inadimplência, você consegue recuperar isso de maneira mais acelerada. E a mesma coisa acontece com o setor agrícola. Então, essa visão de que é dinheiro do governo, isso é uma besteira que não tem tamanho, mas é típico do Brasil se falar esse tipo de besteira, especialmente contra o agro, que acham que o agro é um grande monstro, sabe, e sem efetivamente demonstrar qual que é o real papel. Ou seja, muitas vezes o PIB brasileiro só subiu porque o agro subiu, porque o restante dos setores caiu vertiginosamente.
Jason,
Então,
a gente. Pois não, por favor, por favor, fique à
pode
vontade.
falar, pode falar.
Não, não,
Pode falar.
você ia trazer sua conclusão.
Não, então, não. Então, o que eu digo é o seguinte: a questão agora, no curto prazo, é a gente tentar entender o quão atrapalhado o governo vai continuar. E o quão
Sim.
atrapalhado o governo vai continuar é o que vai definir muita coisa. Porque uma coisa assim, eu não aguento mais o governo ficar falando super safra. Nós sabemos que pode ser que seja uma safra boa. Mas, primeiro, ninguém disse que isso vai gerar uma derrocada de preços. Depois, o pessoal está falando do boi. A gente sabe que o boi está ajustando o preço. Ele não está caindo, ele está ajustando o preço. Nós estamos naquele processo de retenção de fêmeas. Nós estamos no processo agora de começar as matrizes criarem novos bois. Isso leva tempo. Você tem que ter um pouco de calma. São movimentos que, dependendo de uma sazonalidade, pode começar a sair mais. Está se injetando dinheiro na economia. Daqui a pouco as pessoas podem querer comer mais. Também está a demanda externa elevada. Tudo isso precisa ser considerado. Agora já vem gente dentro do governo querer falar de taxar importação, tirar taxa de importação de trigo. Que diferença faz, gente? A gente importa a enorme maioria do nosso trigo do Mercosul. Já não tem imposto. Ah, não, vamos agora taxar a exportação para o exportador deixar o negócio aqui no Brasil. Ah, é assim que funciona, né? É como se a taxação também não acabasse batendo aqui, porque o exportador, de alguma maneira, vai diluir o preço para poder continuar exportando, porque é um mercado importantíssimo para ele, e vai transferir parte do custo para o brasileiro. Então, se essas genialidades, por isso que o ministro da Agricultura está até querendo pular fora. Está dizendo que,
Ele
ó,
botou o
vamos parar com esse
limite,
negócio.
sim.
Se começar com essa invencionice, começar com essa heterodoxia, eu pulo fora. E eu concordo com ele. Então, se você tem membros dentro do governo que já está achando que isso tudo é besteira, a gente tem que ficar muito atento.
Jason, enquanto tudo está acontecendo lá fora, me parece que Donald Trump e Xi Jinping, que eram meio coleguinhas, já não são mais tanto. A China já falou, ó. Veja bem como é que você vai nos tratando aí, porque o acordo, nossa conversa bilateral pode já não ser mais tão amistosa, ao passo que você vai ampliando essas tarifas, a gente, né? A gente vê uma China diferente na retaliação dessa vez, e na retórica e na narrativa. Essa condição também, Donald Trump, Xi Jinping, Donald Trump, mundo, também está tensionando um pouco mais os mercados. Isso tem uma influência também direta no mercado cambial nesse momento, Jason?
Em partes, mas a gente não sabe ainda para que direção, porque você pode ter um movimento em algum momento inflacionário por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje veio o PCI lá fora, que é a inflação, que é especialmente medida pelo Federal Reserve, e o PCI demonstrou que está dentro das expectativas, mas houve, por exemplo, uma inflação marginal mais alta do que nos meses anteriores.
Certo.
E isso preserva. Mas se de repente você tem uma guerra comercial, que ela pode não ser inflacionária no curto prazo, ela pode ser deflacionária. Porque você vai começar a reduzir o impacto, na verdade, reduzir o comércio internacional. Daí você tem um segundo momento que é inflacionário. Então, imaginar que o Fed agora, acho que o Fed está na situação seguinte: ele vai ficar mantendo os juros, de alguma maneira, né? Porque ele tem alguns caminhos tão difíceis para ele tomar uma definição concreta de curto prazo, que o melhor caminho que ele toma é caminho nenhum, né? É ficar de lado, ficar observando, porque tem tanta variável agora no meio da discussão do que eles estão falando, que fica muito difícil. E você está saindo agora de uma taxa americana que em janeiro já estava lá 4,75, você tem o ciclo natural de derrocada da taxa, que era por conta dos cortes de juros, a expectativa até desses 4,25 que nós temos atuais, e agora está travado nessa faixa de 4,25 já faz um tempo. Que é o que se pode dizer ali que está chegando num suporte por parte das taxas de juros americanas. Então, é de se imaginar que o Fed pode ser que a partir daí comece a manter os juros, porque agora você está chegando muito próximo da taxa nominal. E aí, se houver um rompimento da taxa nominal, aí é o mercado que está imaginando que pode ter um processo recessionário. Mas a gente pode ver pelas reações que nós tivemos em relação ao resultado do PCE. Lá nos Estados Unidos, até mesmo os analistas nos Estados Unidos estão falando cada uma coisa. Um falou que acha que, ah, não, isso dá espaço para mais dois cortes de juros. O outro falou, não, isso dá, a inflação ainda está sticky, isso não dá espaço para nada. Analistas nos Estados Unidos. São duas opiniões antagônicas dentro dos Estados Unidos. E isso a gente ouve também de membros do Federal Reserve. Então, a guerra comercial, o recrudescimento da guerra comercial, também fica a dúvida, porque toda vez que tem um bate-assopra o tempo todo, de repente ele está batendo de novo, vai assoprar de novo. Né? A gente nunca sabe. Como eu falo, esse um ano e meio de governo Trump, né, vem do dia 20 de janeiro.
Sim.
E é a sensação que a gente tem, um ano e meio de governo Trump.
É verdade. É verdade. Parece isso mesmo. Jason, embora a gente esteja aqui com o nosso tempo ajustadinho, ainda vou te fazer mais uma pergunta e vou já embutir a próxima aqui, já sabemos que é só para a gente ver o economista ficar maluco, mas eu vou fazer porque que meu papel é esse. Eu queria entender de ti como é que você está esperando aí a nossa taxa de juros para esse mês. É o mês do 14,25, será? Quero saber de você. E se a gente tem
Sim.
uma tendência, depois desse aumento de juros, se a gente vai ver esse dólar saltar um pouquinho mais ainda, a partir ali dessa mudança efetiva na Selic.
Você tem dois movimentos que são interessantes, que às vezes não estão sendo respondidos a contento em relação à taxa de juros. Normalmente, a elevação de taxa de juros, ela é a valorização da moeda local. Isso é dado, tá? Porque você está valorizando, porque a taxa de juros é o valor intrínseco da moeda. Então, quando você está subindo juros, você está elevando o valor da sua moeda. Então,
Certo.
em tese, você valorizaria o real contra o dólar. E você tem ainda um ciclo que não se sabe quando vai terminar, porque a inflação, assim como nos Estados Unidos, ela está grudenta aqui no Brasil. E a inflação de alimentos, que agora deu um pequeno alívio em fevereiro, deve voltar em março, parte dessa inflação. Deve ter uma pressão. Então, que o IPCA 15 a 0,61, deve vir 0,67 no IPCA fechado, mas deve vir 0,90 1% no IPCA de março. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Nós estamos vendo problemas climáticos, temos toda essa situação, e aí, quando a gente começa a falar em termos de juros, vem toda essa complicação no meio do caminho, porque aí 1% a mais deveria valorizar o real. Mas nós estamos dependendo de todos os eventos que estão acontecendo, que são imponderáveis em relação a toda a guerra comercial nos Estados Unidos. Ou seja, a quanto vai se preservar esse dólar? Qual que é a pressão que esse dólar vai aguentar no tempo? Se a gente
Certo.
olhar indicadores como, por exemplo, o DXY, que é um indicador de paridade do dólar contra uma série de divisas, que é dólar, euro, dólar, euro libra e euro ien, né, basicamente, mais algumas divisas. Ele está trabalhando numa faixa média igual desde a metade de novembro. Teve uma alta no começo agora do ano, da qual nós não passamos, e teve uma queda no ano passado, da qual nós não passamos. Ou seja, quando o DXY estava caindo lá atrás,
Sim.
abaixo dessa média, nosso dólar estava subindo. E quando o DXY estava subindo, o nosso dólar estava caindo. Agora, fica sabendo, vamos ver se depois de todo esse fluxo sazonal, o quanto efetivamente a gente consegue seguir o mercado internacional. Mas o mercado internacional continua de lado nessa mesma coisa. Ele pode subir lá para cima, para 110, pode ter ido para 106, mas ele continua na mesma média ali dos últimos 6 meses. Então é muito complicado, né? Então tá difícil, tá difícil.
Mas a gente pode dizer de uma forma geral que ainda é uma combinação, o resultado desse movimento é a combinação de fatores externos e internos, inevitavelmente,
Sim.
apesar dessas atrapalhadas todas que nós temos visto aqui dentro.
Aqui interno, a tendência seria de desvalorização do real por conta da questão fiscal de todos os problemas que nós estamos passando. Mas
Tem um
você tem um
esforço para se
movimento.
fazer isso, né, Jason? Tem um
Não,
esforço.
não, parece que é coordenado, né? É uma coisa impressionante. Mas o que se imagina agora é o que vai acontecer para frente em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, infelizmente, nós estamos muito, muito, muito baseados na questão da imponderabilidade dos indicadores. Ou seja, está difícil entender tudo que pode acontecer, porque como Trump não troca de ideia como ele troca de cueca, na verdade ele tem uma ideia fixa. Ele tem uma ideia fixa dessa questão de usar o instrumento de juros, desculpa, de, perdão, juros, não, estava falando de juros, o instrumento de taxação como um instrumento de melhora das relações comerciais dos Estados Unidos com outros países. E até onde ele vai querer utilizar isso é que a gente não sabe. Então é
Certo.
isso que a gente fica à mercê dessa situação. Ou seja, a única coisa que eu posso garantir para todo mundo, vai ter volatilidade. Isso não tem a menor dúvida.
Tá certo. Jason, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Ótima forma da gente concluir a nossa semana. Tem carnaval, Jason. O mercado não opera na segunda e na terça?
Nem em metade da quarta.
Até porque este é o país do carnaval, né, Jason Vieira? Não deveria ser só, mas ainda vamos carregar essa pecha um pouquinho.
Por muitos anos.
Segunda, terça e parte de quarta não tem mercado cambial no Brasil, não tem negócio, não tem B3. Vamos ficar em suspenso. Quem vai pular, vai pular. Quem vai trabalhar como nós por aqui, vamos trabalhar, né, Jason? Tá tudo certo.
Exatamente. Como sempre, a gente
Como
fica à
sempre.
mercê de tudo isso.
É verdade. Jason, meu amigo, obrigada, viu? Bom descanso para você se for possível. E a gente continua a se falar e juntos vamos continuar analisando todos esses fatores que impactam diretamente o nosso agronegócio. Obrigada, Jason. Sempre bom ter você aqui
Obrigado,
com a
até a próxima.
gente. Até, um abraço. Bom, senhoras e senhores, este é o cenário, portanto. Temos então uma dificuldade de entender para onde vai o nosso dólar, porque, resumindo o que disse Jason Vieira, se fosse pelo Brasil e pelo que está acontecendo aqui tão somente, nós teríamos de fato essa tendência de desvalorização do real, valorização do dólar. Não é o que está acontecendo, ou é o que está acontecendo, mas não só por isso. Então, olhando só para o Brasil, olhando principalmente o que vem dos Estados Unidos, aí nós estamos falando de decisões do Federal Reserve, futuro da taxa de juros e, claro, os posicionamentos de Donald Trump. As tarifas estão bastante em evidência ainda, óbvio, mas é preciso entender o que vai vir da cabeça de Donald Trump efetivamente na prática. E como isso ainda não se sabe, como o Jason disse aí no, na conclusão da sua fala, o que dá para garantir é que vai seguir muito, muito volátil o dólar ainda nas próximas semanas e meses. E a gente vai te mantendo atualizado e com as análises em dias para que você saiba sempre antes e possa tomar as melhores decisões aí para o seu negócio, para sua gestão. A gente conclui por aqui essa parte da nossa programação, mas na sequência mais informações chegam para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.